até telão agora para o jogo. Então, fico muito feliz por esse carinho. Agora desfrutar do momento que estou vivendo, 19 anos jogando a Copa do Mundo, agora desfrutar.
Esse é o menino Rayan. Vai longe, tem muito potencial, uma perna esquerda de muita potência. Lógico que precisamos ter paciência com ele, mas já chegou no futebol inglês fazendo bonito também. Amanhã pela manhã, a seleção trabalha aqui e depois segue para o Rio de Janeiro. Tá falado, meu ídolo? Um abraço para você. É a Itatiaia lado a lado com a seleção brasileira, onde ela estiver.
Valeu, Wellington Campos, ao lado da seleção do Brasil. O Marques, o Rayan, entrevistado do Wellington hoje, e de toda a imprensa lá em Teresópolis. Esse cara tá chegando grandão pra Copa do Mundo, hein, bicho? Quem diria, hein?
Cara, e a fala dele é muito legal, né? De uma simplicidade, né? Isso é muito legal, cara. O futebol, cara, tem o poder de transformar vidas, né, cara? Poucas vidas, né? Porque esse, na verdade, é um sonho de todos os garotos, né? Se tornarem jogador de futebol e se ver numa seleção brasileira, se ver num time grande. E tá desfrutando, cara. Isso é muito legal, né? E o Wellington trouxe bem. Isso é o futuro da seleção brasileira. É o Rayan, é o Endrick, né? Com o potencial de ser utilizado nessa ainda e ajudar muito. O Endrick tem muita personalidade, cara. Eu duvido que ele não vai ter os minutinhos dele ali, ó, Fabrício.
Vai.
Joga muito esse garoto. O Rayan também, cara. Ele chegou lá no time inglês, na Premier League, pô, não sentiu o peso da camisa. Os moleques têm personalidade, cara. Tem que aproveitar juventude, sabe? Coragem. Eu sou fã da molecada, cara. Tomara que tenham minutos aí na Copa pra jogar.
Eu acho que eles, assim, não devem levar isso como assim, como se, eles são muito novos, né, Michael? Eu acho que tem que encarar essa oportunidade como sendo a última. Ninguém sabe o dia da manhã, né? Porque de repente se encara como, ah, eu sou novo ainda, tal, de repente posso disputar mais duas, três Copas do Mundo. Eu acho que o grande aprendizado, assim, pra eles, e aí eles vão ganhar essa experiência, é jogar essa Copa como se fosse a última da vida deles. E aí eles conseguem, de repente, mostrar esse futebol e aí ganhar essa bagagem, né, que com certeza vai ganhar numa experiência dessa de jogar uma Copa do Mundo.
Você vê a fala de alguns garotos, você vê que não perdeu a essência, sabe? Não esqueceu do lugar de onde saiu, entendeu? Eu acredito nisso também, sabe? Numa oportunidade como essa, embora já sejam ídolos das suas equipes, né? Terem um nome já gigantesco, veem essa oportunidade como um prato de comida, você entendeu? Eu acho, Fabrício, eu te falo de coração, até o meu último jogo, quando eu faço um gol de título aqui pro Atlético, com 37 anos, aquele jogo era o meu prato de comida. Você não pode perder a fome nunca. Essa é uma profissão, cara, que, poxa, os de 37, como eu tinha, eu competia com os meninos de 20 anos. Então, se eu achasse que tava tudo bom, eu tava errado, cara, entendeu? Porque você vai competir no mesmo dia de treinamento, com as mesmas vontades dos garotos, e você tem que treinar. É o Hulk aqui no Atlético que era exemplo para os garotos, entendeu? Treinava igual todo mundo, porque não se perdeu a fome. Você entendeu? Muitas vezes se perde. E aí os garotos aí, com os jogadores com 30, 28, fazem um contrato top, ou até muitos da base, que ficam contentinhos ali com o seu saláriozinho ali na base, não tem fome, cara. Você vê fome na fala do garoto, entendeu? Isso é muito legal, Cirilo.
Concordo plenamente.
E eu acho que é uma geração que, pelo menos assim, é uma percepção e até uma esperança minha. É uma geração que surge, que eu acho que sente menos o peso da camisa da seleção brasileira. O Estevão, que não vai à Copa por lesão, mas o Estevão seria titular da seleção brasileira. O Endrick, muita personalidade. O Rayan, talvez até eles possam estar protegidos por não ter a sombra do Neymar, que existia para Vinícius Júnior, para Rafinha, para Rodrigo, para Paquetá, que são jogadores que têm muito sucesso nos seus clubes, mas que não conseguem acontecer na seleção brasileira. Já essa geração que está chegando agora, meninos abaixo dos 20 anos, eles têm um início diferente.
É verdade.
Eles têm um início de mais personalidade e de maior desempenho. Talvez, e aí é só uma suposição, tá? E não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, mas o peso do Neymar é inegável, né? E talvez o Neymar pudesse, não o Neymar em si, mas a presença dele pudesse ofuscar as novas realidades da seleção brasileira. Agora, esses meninos surgem num cenário em que não se tem essa peça. Até porque a geração anterior a deles não conseguiu ainda performar com a camisa da seleção. E eu acho que isso é inegável. O Vinícius Júnior conseguiu ser o melhor do mundo pelo Real Madrid, não pela seleção. O Rodrigo, altos e baixos. O Rafinha é o melhor jogador do Barcelona, acho que chegou a viver algum momento até de melhor jogador do mundo.
Chegou.
Né? Mas o Rafinha também não consegue performar na seleção. O Paquetá, a mesma coisa. E então eu acho que é assim, é uma grande esperança que a gente carrega que essa nova geração chegue e consiga desempenhar com a camisa da seleção.
Gabriel Magalhães e Marquinhos estão fora, vão jogar a decisão da Champions, que vai ser assunto ainda aqui na turma do Bate-Bola. Então, Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandre, Casimiro e Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior, Luiz Henrique, provável time do Brasil, preço duelo contra o Panamá neste domingão. Você vai acompanhar com informações da Itatiaia, direto do Maraca, durante a jornada esportiva. Entre os dois jogos ali, né? Entre o duelo entre Vasco e Atlético e Cruzeiro e Fluminense, os dois jogos de domingo do Campeonato Brasileiro. E em meio a isso, informações também na jornada esportiva em tempo real deste Brasil e Panamá. Jogo do fim de semana no Maraca, a despedida rumo à Copa do Mundo. João Rosa tem informações direto de Brasília. Boa noite, João.
Oi, Cirilo. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. O Partido Liberal apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal acusando o governo do presidente Lula de manipular e omitir dados oficiais divulgados pelo Executivo. Na ação, o PL pede que o Supremo impeça possíveis interferências políticas ou privadas em estatísticas oficiais e base de dados consideradas sensíveis. O ministro André Mendonça foi sorteado relator do processo e será responsável por analisar o caso. Entre os exemplos citados pelo PL está a divulgação feita pelo governo federal de que o Brasil registrou no primeiro trimestre desse ano o menor número de homicídios dolosos e latrocínios dos últimos 10 anos. Segundo o PL, os números apresentados ainda são preliminares e não permitiriam esse tipo de conclusão. De Brasília, João Rosa.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
7:19, um engavetamento no acesso da Avenida Afonso Pena para a Rua Curitiba é o que trava o trânsito no sentido rodoviária. O motorista já encontra dificuldades desde as proximidades do Parque Municipal. Quem pode, deve evitar este ponto, por exemplo, pela Avenida dos Andradas e na sequência Avenida do Contorno, que tem trânsito valendo mais a pena. No anel rodoviário, segue bem ruim o trânsito no sentido Rio de Janeiro, desde as proximidades do Engenho Nogueiro, do Shopping Del Rey, até ali perto da Avenida Pedro II, o reflexo de uma carreta com defeito. No sentido Vitória, lentidão na chegada à Avenida Amazonas e também entre o BR-040 e a Praça São Vicente. Repórter Gustavo Cícero.
Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia, com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio.
As ofertas da Celera estão imperdíveis.
Leite longa vida integral, desnatado ou semidesnatado, Porto Alegre, 1 litro, 4,39. Contra filé bovino resfriado, porcionado ou inteiro, Friboi, peça quilo, 46,90. Coxas com sobrecoxas de frango congeladas, Atalaia, quilo, 7,49. Óleo de soja veleiro pet, 900 ml, 6,39. Arroz branco tipo um prato fino pacote, 5 quilos, 24,90. Corra pro açaí e aproveite. Ofertas válidas de 29 a 31 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Seu dom merece uma oportunidade. No Centro Universitário Dom Helder, você conta com condições pensadas para transformar seu futuro com qualidade, propósito e inclusão. Acesse domhelder.edu.br e descubra seu dom.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas pro cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Semana Imposto Zero Araújo. Nos dias 28 e 29 de maio, leve 3 genéricos iguais pelo preço de 2. Dipirona monoidratada, 1 grama neoquímica com 10 comprimidos, R$ 5,99 cada na compra de 3. Loratadina, 10 miligramas CIMED com 12 comprimidos, R$ 3,33 cada na compra de 3. Dipirona sódica, 500 miligramas Prate, cartela com 10 comprimidos, R$ 2,26 cada na compra de 3. Compre na loja, pelo app, site ou Drogatel. Ofertas válidas apenas nos dias 28 e 29 de maio ou enquanto durarem os estoques. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top,
escuta essa mordida.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Estamos de volta pra gente falar mais do Cruzeiro. Ô Fabrício, como é que o Cruzeiro chega a esse mata-mata da Libertadores e ao último jogo da temporada, né? Aliás, da primeira parte da temporada, do semestre. Porque ontem foi uma grande vitória com casa cheia, com gols bonitos. A Nação Azul festejou, Fabrício.
Com certeza, para a fase mata-mata, chega com muita moral depois de um jogo desse de Cruzeiro. Fez um jogo quase que perfeito, né? Muito bem na marcação, assim, mas dado todas as fragilidades do Barcelona, né? É, diferentemente do Flamengo, que vai encontrar na outra fase. Agora, para chegar nesse domingo, eu não sei se os caras vão dar uma relaxada, porque é normal. De repente, depois de uma grande vitória como essa, uma classificação, jogando do jeito que foi, porque o Cruzeiro ontem, cara, fez uma partida excelente de golaços, né? De jogo coletivo, apesar do Matheus Pereira ter sido o grande destaque daquele jogo, as jogadas foram tudo coletivamente, muito bem, o time tá se entrosando, o time tá desenvolvendo muito esse jogo em equipe, isso, e aí ganhando e goleando do jeito que, da forma que foi, diante do seu torcedor, naquela atmosfera, isso cria uma afinidade entre os jogadores, ali se fecha o grupo, se fecha uma família, porque na diversidade é muito, eu falar a verdade pra você, Cirilo, é muito difícil os times que eu fui mal, que não foi bem assim, o cara criar aquela amizade, aquela coisa. Agora, na vitória, isso acontece, essa parceria, essa amizade. Basta saber se o Arthur Jorge vai conseguir aí deixar esses meninos focados pra fazer esse último jogo e aí pegar essas férias, os descansos, pra bem, né? Na tabela ali em cima, né? Como o Simões falou, quatro pontos ali do terceiro colocado. Então, basta saber se vai entrar nesse pique. Se jogar como jogou ontem, focado, concentrado e naquela intensidade, naquela entrega, dificilmente os 3 pontos escaparão no domingo, Cirilo.
O Pancieri, vamos falar mais desse Cruzeiro, ainda repercutindo ontem e olhando adiante, fim de semana contra o Fluminense, Pancieri.
Vamos lá, Cirilo, porque tem uma fala bem legal do Arthur Jorge, eu até perguntei isso pra ele, em relação ao comportamento do time dentro de campo, né? O Fabrício falava dessa imposição, o Cruzeiro que foi pra cima, especialmente no primeiro tempo também perdeu muitos gols, né? No segundo tempo teve ali a bola entrando na casinha, mas o Cruzeiro teve a oportunidade de fazer um marcador legal no primeiro tempo. Então, o Arthur Jorge falava dessa situação e também ele observou como foi o comportamento do time nessa primeira fase, aí na fase de grupos da Copa Libertadores. Arthur Jorge.
Fizemos um jogo muito bom. Não falo apenas e só do resultado, falo de desempenho. Era um jogo que nós tínhamos que ganhar ou ganhar. Chegamos a esta altura da competição e já aproveitando, respondendo àquilo que é o balanço que faço desta fase de grupos, volto a dizer, e acho que se comprovou isso com o nível de resultados e de equilíbrio, e este era o grupo mais difícil desta fase da Libertadores, e nós chegamos ao último jogo a depender de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada. Acho que aquilo que destoa na nossa campanha é o resultado em casa frente à Católica. Um jogo onde nada o fazia prever, nós perdemos 3 pontos nesse jogo. Mas fomos consistentes fora, conseguimos uma vitória, 2 empates, em circunstâncias muito difíceis, com 10 jogadores em campo. Jogar no Chile e na Argentina quase toda a segunda metade sem um jogador não é fácil. Conseguimos pontuar nesses jogos e depois em casa com duas vitórias, portanto aquilo que é necessário fazer para se conseguir seguir em frente numa fase de grupos, num grupo tão equilibrado como este.
Ele deixou bem evidente, Cirilo, que o jogo que destoou foi o jogo da Católica, né? Que o Cruzeiro foi mal, não conseguiu esse resultado, né? Perdeu em casa para a Católica e ele admite que foi o ponto fora da curva do Cruzeiro nesse início da Copa Libertadores. Cirilo.
Simões, balanço que você faz dessa participação do Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores da América?
O Cirilo, o balanço que eu faço da, não só da fase de grupos, mas até mesmo quando a gente pega essa era Arthur Jorge, que é muito curta ainda, né? Mas com um trabalho que eu acho que muito próximo da excelência, pegou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, tem um aspecto. Eu acho que esses dois aspectos, eles estão diretamente relacionados ao jogo do Flamengo, eles podem ser positivos ou negativos. O Cruzeiro do Arthur Jorge, assim como já acontecia com o Jardim, eu acho que ele tem mais dificuldade em casa do que fora, né? Tanto que das três derrotas que o Cruzeiro sofreu, duas foram em casa, e em jogos de muita expectativa, porque foi a reestreia do Cruzeiro na Libertadores em casa contra a Católica, ele perde 2-1. E o clássico contra o Atlético, ele perde 3-1. E a outra derrota foi aquela pro São Paulo, mas foi o segundo jogo dele, foi uma sapatada, né? Mas aí que vem o outro lado que eu acho que pode ser positivo para o jogo contra o Flamengo, e eu acho que faz do jogo do Mineirão uma estratégia. Eu acho que tem muito a ver com a fase de grupos. O Cruzeiro do Arthur Jorge se dá melhor fora de casa do que em casa. E não é que seja um time retrancado, não é nada disso. Mas parece que se sente mais à vontade. Tirando o jogo de ontem, né, e que foi um passeio do Cruzeiro, total e absoluto, principalmente na segunda etapa, mas o Cruzeiro fez grandes jogos fora de Belo Horizonte. E às vezes jogos que ele merecia vencer, ele não venceu, como o Palmeiras, por exemplo, lá em São Paulo. O próprio Boca, que se o Gerson continua em campo, o Cruzeiro com certeza viraria aquele placar e esteve muito próximo disso, até com um a menos, com o Villarreal. Então eu acho que assim, o Cruzeiro fez uma fase de grupos ok, até porque o grupo era muito difícil, a gente não pode desprezar nunca a camisa do Boca quando se trata de Copa Libertadores. O Barcelona vinha muito enfolgado, porque nas fases preliminares passou por Argentino Júnior e Botafogo. A Católica é uma das surpresas da competição e é o único time que venceu todos os jogos fora de casa.
É verdade.
A Católica venceu os três jogos fora de casa numa fase de grupos de Libertadores no grupo da morte. Isso não é para qualquer um e time ruim não faz isso. Time ruim não faz isso. Então eu acho que é isso. Pegar essas lições, tá? Agora, o Cruzeiro tem que focar muito nesse mata-mata do Flamengo, né? Que é a sequência dessa fase de grupos e tentar equilibrar esses dois aspectos, né? Eu vi o Cruzeiro tendo mais dificuldade no Mineirão e teve contra Goiás, teve contra Chape e o Cruzeiro desempenhando melhor fora de casa, mesmo contra adversários muito fortes. Consegui equilibrar essas duas coisas aí para poder chegar ainda mais fortalecido para esse mata-mata com o Flamengo.
Cruzeiro e Flu domingo, Marques, o que você espera desse jogo?
Um grande jogo, né, Cirilo? E entrando só um pouquinho no jogo de ontem também, né, onde a responsabilidade era 100% do Cruzeiro, né? Cruzeiro que tinha que fazer aquele jogo, Cruzeiro que tinha que ir para cima. E ele o fez muito bem, pressionando desde o começo do jogo, né? Aquilo é atitude, entendeu, cara? Atitude ali, de repente, dos atletas que se pegaram ali no vestiário ou na entrada pro campo. Olha, gente, o jogo é nosso. Vamos atropelar esses caras. Funciona, Fabrício?
Sim.
Hein? Aí entra naquele campo, o estádio lotado, a torcida empolgada. Não vai contagiar, cara? E o jogo desembolou, né? O coletivo do Cruzeiro tá muito bom, melhorou muito, né? A partir da chegada do Arthur Jorge. E aí o individual aparece, cara. O individual aparece naturalmente, porque os caras são bons mesmo, entendeu? O que o Matheus Pereira tá jogando e o que ele jogou ontem, pô, ele desfilou no campo, cara, entendeu? Com passes e com dois golaços. O de cabeça ele já fez alguns muito parecidos com aquele, né? Do meia, ponta de lança, que pisa na área como um homem surpresa. Toda hora ele faz isso, cara. E o Fagner é malandro, né, cara? Levantou a cabeça, botou a bola lá e ele com muita expertise colocou a bola dentro da rede. E o segundo gol dele é um golaço, né? Gol de cara que é diferente mesmo, né? O Cruzeiro jogou muito bem e vai jogar bem o Fabrício, o Cirilo, amigos, né? Porque tá com um time arrumado, acertado. Há essa dúvida agora do final de semana, se o peso desse jogo ainda vai estar nas pernas, né? Que é uma coisa natural também, né? É muito natural isso, depois de uma adrenalina tão despejada no meio da semana, com tanta responsabilidade, e aí é mexer o doce ali, o treinador, para entender quem que vai para esse jogo, né? De repente, ir com uma turma mais descansada para tentar os três pontos que vai deixar o Cruzeiro com 26 e subindo ainda mais na tabela.
Você espera, Fabrício, do jogo de domingo?
É isso aí mesmo que o Marcos falou. Eu acho que o time vai com a moral elevada, né, Cirilo? O grande problema, o grande preocupação é a respeito desse descanso, né? O Fluminense jogou o quê? Quarta-feira ou terça?
Quarta-feira,
um dia a mais, né? Descanso, jogando na sua casa também, fez o resultado, também foi desgastante, mas você jogar na quinta-feira à noite, 9:30, e do jeito que, naquela intensidade que o Cruzeiro jogou ontem, talvez seja um peso aí pra domingo, apesar do jogo ser 8:30 da noite, e outro fator que pesa, de repente, é esse relaxamento natural que vem depois de uma grande conquista, porque não deixa de ser uma grande conquista, né? É uma pressão muito grande, Marques.
É verdade.
Esse time, desde, sabe, fazia muito tempo que não via disputar um oitavas de Libertadores, então a cobrança, essa pressão em cima dos jogadores era muito, então é normal você dar aquela baixada um pouco na concentração, mas a expectativa é de que o Cruzeiro sobressaia aí, até porque o Mineirão também vai estar com casa cheia e os jogadores motivados, a perna leve, é lógico que vai ter que manter o mesmo padrão, a responsabilidade, né? O Fluminense é uma equipe mais qualificada que do Barcelona, tem que tomar alguns cuidados. O Cruzeiro vai ter que ter mais preocupação com a parte defensiva também, diferentemente de ontem, né? Ontem o Cruzeiro preocupou só na parte ofensiva porque o Barcelona não oferecia assim grandes perigos.
Para fechar, Pancieri.
O Cirilo, teve uma mudança, né? Na base do Cruzeiro, saiu essa semana o Fred Cascardo, tá chegando o Raul Fachini. Ele trabalhou na CBF, no Internacional, no Palmeiras, no Guarani e também no Atlético, né? Então, agora o Cruzeiro anunciou o Raul Fachini como novo gerente administrativo das categorias de base do Cruzeiro. Tem experiência aí no futebol para esse trabalho na Toca 1. Cruzeiro amanhã tem atividade à tarde, seguida de concentração para esse duelo contra o Fluminense. Aí, a casa dos 25 mil ingressos para serem comercializados, né? O torcedor dá para comprar mais ingressos, dá para aumentar ainda essa compra para empurrar o time no jogo de domingo às 8:30 da noite. Aliás, é o último jogo, né? Depois é a Copa do Mundo, todo mundo vai ficar com saudade do Cruzeiro, a Nação Celeste vai ficar com saudade, então tá aí uma oportunidade para domingão, Cirilo.
Valeu, Pancieri, intervalo, daqui a pouquinho mais Atlético na turma do Bate-Bola.
Eits, chegou a hora de você vender de qualquer lugar com a GetNet. Com o GetTap, seu celular vira uma maquininha, é mais mobilidade para não perder a oportunidade. Aceitando pagamento por aproximação no débito, crédito Pix e até parcelamento, sem taxa de adesão, com teclado randômico e tecnologia segura. Com GetTap, você vende com confiança do começo ao fim, porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Sabe quem tá ajudando a fazer a Avenida Doutor Flávio Guimarães em Nova Lima? Você. E nas construções das novas escolas? Você. Quem ajudou a reformar a Policlínica? Você também. Quando você paga o IPTU, o investimento volta para Nova Lima. É assim que a gente constrói uma cidade melhor. Juntos. Baixe sua guia no Nova Lima App e pague com 5% de desconto à vista no Pix ou até 6 vezes sem juros. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Nesse mês tem Polo Festival no Carfig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil, escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carfig paga bem e à vista. Acesse Carfig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carfig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O esporte olímpico mais vitorioso do Brasil agora tem o apoio de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. O BNDES é o patrocinador oficial do judô brasileiro, apoiando quem luta, quem se supera, quem transforma a própria história. Com esse patrocínio, mais de 10 mil atletas serão beneficiados, porque vencedores não nascem prontos, eles se desenvolvem. O futuro acontece com o BNDES, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia, com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Tem carro que você dirige e tem carro que fica na sua cabeça. Chegou o novo Chevrolet Sonic. Design, sofisticação, tecnologia e muita segurança. E o melhor, Sonic completo a partir de R$ 129.990 com taxa zero. Venha conhecer de perto na Lagoa Chevrolet. Em Sete Lagoas, Curvelo e Montes Claros. Novo Chevrolet Sonic. Você vai ouvir falar e vai querer dirigir. Consulte condições. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
De volta, turma do Bate-Bola, recado do João Vitor Xavier. Fala, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única, e com segurança e confiança da 7K, fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322, de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João Vitor Xavier. Cláudio, vamos falar mais do Galo.
Vamos lá, Cirilo. O Galo que tem agora esse jogo contra o Vasco e depois parada para a Copa do Mundo. É um período aí para primeiro recarregar baterias. O Atlético ainda não oficializou, mas vai ter no mínimo 15 dias de férias, podendo ter 3 semanas. E aí o Atlético, depois disso, ainda tem tempo, né, para um mês de intertemporada antes da volta aí do Campeonato Brasileiro e também das demais competições. Mas fica uma expectativa no Galo, porque já teve a saída do Júnior Alonso e podem outros jogadores deixarem também o Atlético. De qualquer forma, as chegadas, para quais posições? O próprio Barba Domingues disse que a princípio ele pretende contar com reforços em todos os setores. O Júnior Alonso saiu, então um zagueiro o Atlético deve buscar. No meio campo a gente vem falando aí que já há algum tempo o Atlético, o Galo tenta, né, diretoria, o Fred. Fred é um jogador que foi formado no Galo, jogador de Copa do Mundo, está lá no futebol turco há alguns anos. E no ataque também, né? Teve as saídas do Hulk e do Júnior Santos, que não tiveram reposições. Então o Galo tem hoje carência no ataque. E o Barba Domingues fala aqui na turma do Bate-Bola o que, que ele espera dos reforços. Vamos ouvir aí as palavras do treinador.
Ter que sentar com Paulo, com toda a diretoria, para falar disso. Que es lo mejor para el equipo y para un poco esa transformación que queremos ver. Más allá del trabajo, sabemos y entendemos que tiene que haber alguna salida, tiene que llegar a algunos jugadores, pero los jugadores, más allá del nombre, son las características que buscamos. No le podemos errar a las características. Porque si queremos ser un equipo más agresivo, más consistente y más equilibrado, tenemos que buscar jugadores con esas características. Entonces, va a haber tiempo, pero todavía nos queda un partido, como dije anteriormente, muy complicado y de mucha necesidad para terminar de la mejor manera posible en este desequilibrio que fue el primer semestre en el Brasileirão, y poder empezar a encaminar al equipo, al equilibrio que tenemos que buscar y encontrar.
Tá aí o Barba Domingues falando em equilíbrio, que ele busca nesse time do Galo. O Cirilo falou, foi bem claro, né? Para ele, reforço é para chegar e agregar. É jogador para chegar e jogar, aumentar o nível do time.
O que precisa, Marques, o Atlético atacar nessa janela de transferência?
Eu acho que o Atlético precisa melhorar em todos os setores, o Cirilo. Sobretudo na parte ofensiva. Eu sinto muita falta de atletas decisivos, entendeu? Que chamem a responsabilidade num jogo complicado, batam a bola no peito e, pô, carrega esse time, entendeu? Eu sinto muita falta hoje nesse Atlético, deste atleta. E no meio de campo também, sabe? Eu vejo um time do Atlético muito, muito morno em alguns momentos, né? Esse é um setor do campo que nem sempre você vai ter a bola nos pés. E quando você não a tem, você tem que fazer uma força-tarefa para recuperá-la. Sabe aquele negócio que a gente escuta muito na bola, ô Fabrício, do perde e pressiona?
Sim.
Eu só perco, mas eu não pressiono. Eu sou muito faceiro nessa hora, entendeu? Quantos contra-ataques o Atlético tomou nesse primeiro semestre, sem essa atitude dos jogadores desse setor, sabe, para roubar a bola, para fazer uma faltinha? Eu falei muito disso aqui no primeiro semestre, cara. A faltinha técnica, quanto eu cobrei desses caras, entendeu? Eu acho que o Atlético precisa desse tipo de jogador no seu elenco. E atletas que cheguem para jogar. Assim, trazer só mais um, ou mais dois, ou mais três para compor elenco, não. Atletas diferentes, decisivos, para o Atlético subir de patamar no segundo semestre, Cirilo.
Vejamos, né, quais serão os movimentos do Atlético aí nessa janela do meio do ano. Vai ser uma janela realmente muito importante. O Lucas Sanches voltou para trazer mais uma informação. Fala, Sanches.
É isso aí, Cirilo. Boa noite a todos mais uma vez. Confirmando 7h43. É sexta-feira de Coelho pela Série B, mas movimentação também nos bastidores. Informação é de que os irmãos Alvimar e Zezé Perrela teriam uma proposta pela compra da SAF do América. Essa informação foi publicada inicialmente pelo nosso companheiro Lucas Borges, da HG Play, confirmada pela Itatiaia, e a gente sabe muito bem, uma dupla conhecida aqui do futebol mineiro, responsáveis pela gestão do Cruzeiro, especialmente nos anos 90 e 2000. Em meio a este processo de venda, de tentativa de venda da SAF do América, é um processo que já vem de algum tempo, comandado pelo Marcos Salum, que até outro dia era um nome forte do clube, poderia ter esta proposta de uma empresa ligada aos irmãos Perrela em mãos. Oficialmente, o clube destaca que nada chegou até o conselho ou até as pessoas responsáveis, mas claro que a gente continua acompanhando, Cirilo, essa possível negociação de nomes conhecidos do futebol mineiro pela aquisição da SAF do Coelho.
Valeu, Sanches. Daqui a pouquinho tem o América, hein? A partir de 8h45, América em campo. Fato é, ô Simões, que a SAF do América já é uma situação que foi se arrastando, né? De uma tentativa de investidor ali, uma intenção que não caminhou, um assunto não resolvido, e estão claras as dificuldades financeiras do América nesse momento, né?
Ah, com certeza. E é interessante que o América foi meio que pioneiro nesse processo de SAF, né?
Sim.
Se transformou muito antes dos outros clubes.
Acho que a transformação foi o primeiro dos grandes, né?
Isso, exato. E a coisa não andou, não saiu. E o América é meio que assim, a estrutura ideal, né? Porque se você quer ter uma SAF para poder tentar usufruir de estrutura para revelar jogador, pô, o América tem um estádio, o América tem um CT, o América... Então, tem um outro ponto que conta muito para quem quer esse tipo de projeto, e isso influenciou, por exemplo, o Red Bull a pegar o Bragantino, que é uma pressão diferente do grande clube, né? O grande clube é totalmente diferente deles. Então, quer dizer, tinha tudo para caminhar bem. Tomara que saia do papel e que o América possa virar uma SAF para poder, de repente, ter uma retomada até nesse ano, nessa Série B, que daqui a pouquinho ele entra em campo, 11ª rodada, não ganhou até agora.
Né? Virar uma SAF com um investidor, né, Fabrício?
É, com certeza. Tem gente, muita gente hoje em dia, né, querendo entrar no futebol e pegar um projeto desse. Ainda mais com o América, com a estrutura que você falou, com torcida. Agora tem que ver se as pessoas estão ali e querem largar o osso, né? Que tem pessoas que às vezes não conseguem dar conta, mas também não largam. E aí acaba atrapalhando o desenvolvimento do clube, né? Isso aí, porque tem gente que quer entrar nisso, quer. Os sheik, os empresários. Cara, hoje eu tenho muita gente com grana querendo entrar no futebol.
É, vamos seguir acompanhando esses detalhes também na sequência da nossa programação. Aliás, sequência da programação confirmando 8 da noite. Jornal da Itatiaia à noite, 9h15. o América em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. E domingão à tarde, Rezende, o Galo em campo contra o Vasco da Gama.
É, o Galo tem esse jogo e não vence, e na verdade venceu uma vez só. Fora de casa, com visitante, foram duas. Uma no Mineirão contra o Cruzeiro, clássico, e fora de BH, o duelo contra a Chapecoense. E o Vasco da Gama, esse jogo, Cirilo, inclusive com a presença boa da torcida lá, né? Eles esgotaram os ingressos, o Vasco que teve aí um jogo de protesto no meio de semana do seu torcedor na Copa Sul-Americana, mas de qualquer forma é um confronto direto pro Atlético. Para terminar bem, é isso que o Barba quer, voltar a vencer fora de casa, terminar bem essa primeira parte aí do Campeonato Brasileiro. Sem sustos, né, Cirilo? O Galo no Brasileirão, a princípio, não quer susto na parte de baixo. Depois pensa, depois da janela aí sim, em chegar lá em cima e tentar uma vaga em G4, G5.
Daqui a pouquinho, notícias da Champions. Quer falar rapidinho, não, Simões?
Rapidinho. O Vasco pode entrar em campo contra o Galo na zona de rebaixamento.
É,
se o Santos venceu o Vitória amanhã, o Vasco pode entrar em campo para encarar o Galo na zona de rebaixamento.
É isso. Já já, notícias da Champions.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3 milhões e meio de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Vamos a Budapeste, final da Champions, 12:30, neste sabadão na Itatiaia. Fabrício Calazans, um abraço, boa noite.
Tô ligado, Cirilo, deixa comigo. Boa noite pra você, pra quem se liga na turma do Bate-Bola. Nossa participação hoje, Cirilo, aqui da Arena Puskás, que amanhã vai receber 67 mil torcedores para esta decisão de Champions League, Paris Saint-Germain contra Arsenal. Quem tá no YouTube, tá acompanhando com imagens, inclusive nesse momento, vou mostrar aqui, ó, A equipe do Arsenal está fechando o seu trabalho para a partida de amanhã. As delegações do Arsenal e do Paris Saint-Germain chegaram hoje aqui a Budapeste. E aí esse treino de conhecimento do gramado. E, claro, tivemos entrevistas coletivas das duas equipes. Mas hoje, Cirilo, a Itatiaia acompanhou um evento bem legal aqui em Budapeste que envolve as lendas da UEFA Champions League. Muitos campeões de Champions League. E eu conversei com dois pentacampeões mundiais. Roberto Carlos, lateral esquerdo, tricampeão da Champions, e o Gilberto Silva, cria do Coelhão, campeão da Libertadores pelo Atlético. O Gilberto Silva, Cirilo, não esconde a sua torcida pelo Arsenal. Ele estava em campo 20 anos atrás, naquela decisão em que o Arsenal sai na frente e acaba levando a virada da equipe do Barcelona. E o Gilberto Silva fala da sua torcida e o seu carinho, claro, pelo clube inglês.
Uma final, alguns pequenos detalhes fazem uma diferença grande, decide uma partida. 20 anos atrás, uma expulsão mudou o curso do jogo, ficou totalmente desequilibrado. Espero que agora seja diferente, que o Arsenal possa vencer. Ficou aquele gostinho pra gente, né? Pro meu time, pra minha geração. Mas estamos torcendo muito para que esse ano eles consigam.
Agora o lateral esquerdo, Roberto Carlos, que ganhou 3 Champions pelo Real Madrid. Ele é torcedor do Madrid e não se importa muito com quem vai ganhar amanhã. Para o Roberto Carlos, o que importa é um bom jogo de futebol.
É uma pena o Real Madrid não estar aqui, mas vamos aproveitar o jogo, vamos ver um grandíssimo Arsenal Paris Saint-Germain que ganha o melhor.
Acha que estamos bem representados da lateral esquerda para a Copa do Mundo? Está esperançoso?
Estamos muito bem. Ancelotti fez uma convocação muito boa e a gente vai estar lá apoiando a seleção brasileira sempre.
Estão aí, Cirilo? Palavras importantes na turma do bate-bola, dois pentacampeões, Gilberto Silva e Roberto Carlos. Tá tudo em aberto, Cirilo. O Roberto Carlos não vai torcer para ninguém, mas, claro, a gente sabe do carinho que tem o Gilberto Silva pela camisa do clube inglês.
Excelente, Fabrício. Grandes caras, né? Grandes craques que vestiram a camisa da seleção. Tivesse um Gilberto Silva e um Roberto Carlos à disposição nesse ciclo, tá bom demais. Fabrício, confronto marcado pelo equilíbrio, pelo menos recentemente, né, Calazans?
Vamos lá, Cirilo. É um confronto muito equilibrado, né? Este duelo entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Para se ter a ideia, os números provam isso. Se enfrentaram 7 vezes em toda a história, com 3 empates e 2 vitórias de cada lado. No ano passado, ou melhor, na temporada passada da Champions, Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentaram 3 vezes. Os ingleses levaram a melhor, jogando em Londres, na fase de liga, e os franceses, na fase semifinal, venceram os 2 jogos. E avançaram a decisão e acabaram sagrando-se campeão. Bom, do lado do Arsenal, o clube inglês chega pela segunda vez buscando o seu primeiro título. A média de gols sofrida pelo Arsenal é menor que 1 gol por jogo. Tem a melhor defesa da competição e tem a melhor campanha e vai motivado em busca do título inédito. Já o Paris Saint-Germain chega como favorito e tem o melhor ataque da competição. Sobre time, o Arsenal, do Mikel Arteta, deve ir a campo com a mesma formação que venceu o jogo da volta da semifinal, o Atlético de Madrid. Se isso acontecer, o Gabriel Magalhães, zagueiro de brasileiro, em campo. Naquela ocasião, o Martinelli entrou no segundo tempo e o atacante Gabriel Jesus sequer foi aproveitado. Sobre o Paris Saint-Germain, Marquinhos confirmado, zagueiro, capitão brasileiro, e 2 boas notícias, né? O Hakimi, lateral direito, 5 jogos fora, uma lesão na coxa, tá de volta, não sei se começa jogando, mas o Dembélé recuperou-se de um incômodo na panturrilha e certamente é peça confirmada no comando de ataque do clube francês. Cirilo, tá tudo em aberto e a Itatiaia de Budapeste acompanhando, claro, neste sábado, esta grande final, mais uma, né? De Champions League. Cirilo,
futebol internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Excelente, Fabrício. Sabadão de Champions na Itatiaia e também de transmissão do módulo 2, começando aqui na Rádio de Minas, todos os jogos do Leão do Bonfim. Você vai acompanhar com imagens no nosso YouTube. Neste sábado, às 16h, você vai acompanhar o primeiro, Vila e Valério, direto de Nova Lima. Você vai acompanhar com Hugo Sérgio, o locutor que é nosso, todos os jogos do Leão do Bonfim com imagens no nosso YouTube. Em instantes, as últimas.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da Getnet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. Getnet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Ei, chegou a hora de você vender de qualquer lugar com a Getnet. Com o GetTap, seu celular vira uma maquininha. É mais mobilidade para não perder a oportunidade. Aceitando pagamento por aproximação no débito, crédito Pix e até parcelamento. Sem taxa de adesão, com teclado randômico e tecnologia segura. Com GetTap, você vende com confiança do começo ao fim. Porque quando a solução é Getnet, dá negócio. Getnet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Últimas, brasileiro João Fonseca conquistou a maior vitória da carreira em Roland Garros. Hoje o tenista de 19 anos venceu o sérvio Novak Djokovic, vitória histórica, 3-7 a 2 de virada após estar perdendo por 2-0, quase 5 horas de duração. Do outro lado, um dos maiores atletas da história do esporte, Djokovic tem 24 títulos de Grand Slam, divide com Margaret Court o recorde de conquistas dos principais torneios do tênis, e dessa maneira o João Fonseca avança às oitavas pela primeira vez em um Grand Slam. Vai enfrentar Casper Ruud, norueguês. O jogo vai ser no domingo, horário a ser definido. Histórico, João Fonseca. Barcelona anunciou a contratação do atacante inglês Anthony Gordon, 25 anos, destaque do Newcastle nas últimas temporadas, assinou até 2031, negociação em torno de 80 milhões de euros. Santos pode ter um desfalque importante para o jogo deste sábado contra o Vitória pela Série A. Goleiro Brazão foi punido pelo tribunal com 4 jogos de suspensão e multa de R$4.000. Ele afirmou, depois de um jogo contra o Palmeiras, que jogar na casa do Verdão, na dúvida, é sempre para eles. Foi o que disse o Brazão contra a arbitragem do Rafael Claus. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Grandes resultados começam com boas parcerias. Getnet, quando a gente se junta é mais negócio. Jornal da Itatiaia à noite, na sequência o Coelhão em Campo.
Minas para o Brasil. Somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia, Belo Horizonte, a rádio de Minas.
8 horas em BH.
da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Ponta de Luz segue com bandeira amarela e cobrança extra em junho.
Anvisa libera retomada de atividades na fábrica da IP.
Motorista morre após carreta despencar de ponte de mais de 30 metros na Zona da Mata.
Mulher espancada e levada à unidade de saúde consegue pedir socorro em bilhete. Marido acaba preso.
Lula diz que não vai aceitar interferência do governo Trump no Brasil.
E critica a atuação de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos.
Que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta.
Presidente confirma que vai repetir indicação de Jorge Messias à STF.
Com Pacheco fora da disputa, PT deve decidir amanhã os rumos na eleição em Minas.
Últimas horas para declarar o imposto de renda.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite para você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610. Pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa. E claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte, tem noites de tempo. De temperatura agradável. Temperatura agora na casa dos 20 graus.
O mercado financeiro, o dólar termina o dia em alta, vendido a R$ 5,04. E a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, cai 0,73%.
Trânsito.
Anel Rodoviário tem dois pontos de congestionamento no sentido Rio de Janeiro. Primeiro deles na passagem pelo bairro Universitário, devido à faixa da direita interditada. E mais adiante, na chegada à Avenida Pedro II, local onde mais cedo havia uma carreta com defeito. Falando da BR-381, a saída de Belo Horizonte em direção a João Monlevade é de congestionamento por mais de 2 quilômetros no bairro Jardim Vitória. E na capital, trânsito bem ruim na Avenida Cristiano Machado, na chegada ao trecho em obras, na Avenida Vilarinho. A Avenida Pedro I também tem trânsito intenso, mas vale mais a pena na chegada à Venda Nova. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Pedro Nascimento, William Travassos e Mardélio Couto. O presidente Lula afirmou que o governo brasileiro pretende combater internamente o crime organizado, que não vai aceitar intervenções internacionais. E isso depois do anúncio dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Em Sergipe, numa agenda para anúncios da Petrobras, Lula afirmou, abre aspas, "Não aceitamos ser tratados como moleques, não aceitamos ser tratados como se fôssemos uma republiqueta." Minutos antes da fala, o Planalto divulgou uma nota em que reforça as ações do governo no combate ao crime organizado e o texto, Pedro Nascimento, afirma que é deplorável que, abre aspas, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil, fecha aspas, como fizeram com o tarifaço. Segundo Lula, Comando Vermelho e PCC são, sim, terroristas, mas para os cidadãos que moram aqui no Brasil, especialmente nas regiões de periferia. Por isso, devem ser combatidos internamente. E aí, Pedro, o assunto que foi divulgado ontem, decisão dos Estados Unidos, aí o governo avaliou como seria essa resposta e hoje foram falas duras do vice-presidente, nota do Planalto e falas do presidente Lula. Boa noite.
Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a conversa de redação e para os colegas aí debatedores também. Ô Alan, é o seguinte, hoje mais cedo eu até participei, fiz um bate-bola rapidinho ali com o William no Itatiaia agora. E aí, né, William, a gente falava da parte política da coisa e falava da parte prática, né? A parte prática, de fato, o governo brasileiro não queria que isso acontecesse, pelo fato de achar que esse tipo de assunto fere a soberania brasileira, né? E para além desse discurso de segurança pública e tudo mais, para a diplomacia isso tem muito peso, né? Até porque, enfim, a visão que os outros países têm do Brasil, ela é afetada a partir do momento que o governo norte-americano dos Estados Unidos reconhece, né, que aqui tem organizações terroristas, que para eles é um nível diferente de terrorismo, né? Não que a gente não esteja falando que Comando Vermelho, PCC não façam terrorismo, de fato, o que eles fazem é muito grave, né? É muito grave, mas a gente está falando de uma coisa diferente, né? Que é aquele teor religioso, de ódio, é um terrorismo que a gente vê que causa essas explosões em escolas, enfim, esse tipo de terrorismo que a gente está falando. E aí, para esse lado, o governo brasileiro não queria que fosse para esse caminho. Tanto que teve uma reunião, na reunião que teve com o Trump, né? O governo brasileiro levou propostas, falou de um trabalho conjunto, estava falando ali de cooperação com os Estados Unidos, porque tem de fato esse interesse do governo brasileiro de trabalhar com os Estados Unidos, porque tem, enfim, envolve o crime organizado, passa por lá também, né? Usa a estrutura financeira de lá. Você tem, por exemplo, o Ricardo Magro, que é dono da Refit, que está lá nos Estados Unidos, né? Vive lá nos Estados Unidos e que é o maior sonegador de imposto, e que a REAG está ligada com um monte de lavagem de dinheiro para o PCC. Então, assim, tinha essa vontade. Só que a gente também tem o lado político. Não dá para a gente julgar o político por fazer política, né? Então, presidente Lula, ele realmente pegou o contraponto, né, do que o Flávio Bolsonaro estava apontando como benefício para o Brasil, fez esse ataque direto à família Bolsonaro, né, e agora o que a gente vai ver é uma polarização, né, não gosto de usar essa palavra, mas a gente vai ver um dois ladismos aí nesse assunto, e que pouco tem a ver com o combate ao terrorismo de fato ou com o combate à violência, mas muito tem a ver com a eleição que acontece em outubro, Alan.
Ô Mardelli, o Pedro acabou de falar que não gosta de usar esse termo, mas não tem jeito, né? O que a gente vai ver é a danada da polarização em cima desse assunto. Os bolsonaristas vão tentar pregar na testa do governo, que tá passando a mão na cabeça de bandido, e o governo Lula vai seguir com um discurso de que, na verdade, tá defendendo a soberania nacional. Tem um lado certo, tem um lado errado, tem algum meio termo? Boa noite.
Boa noite para você, Alan Passos, boa noite aos colegas debatedores, boa noite aos nossos ouvintes. Olha, uma coisa que a gente pode afirmar de maneira taxativa, o presidente Lula está declarando agora que vai combater internamente essas facções criminosas. Nós temos que lembrar que nós já tivemos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e agora estamos no Lula 3. Quantos governos do PT que já passaram pelo governo federal e em todas essas gestões, inclusive do atual presidente da República, falhou no combate a essas facções criminosas, Comando Vermelho e o PCC. E para não ficar na política, outros governos também falharam. O governo Bolsonaro também não acabou com o PCC e com o Comando Vermelho. Todos os governos que vieram desde que a gente é uma república não conseguiram acabar com essas facções. Eu fiz alguns levantamentos aqui, ô Alan, falando do PCC, que tem as raízes fincadas aqui em São Paulo, de onde eu estou falando neste momento. O PCC, o surgimento dele é dado de 1993, um ano depois do massacre do Carandiru, que foi em 92. Então ele cresce como uma espécie de resposta àquela rebelião que aconteceu, que terminou com a morte de 111 detentos. Tanto o Comando Vermelho quanto o PCC surgem como facções de autoproteção dentro de presídios e depois se expandem. Olha esse levantamento aqui, Alan, sobre o PCC, para mostrar que isso não tem a ver com o lado A ou o lado B, que os governos estão falhando no combate. Em 20 anos, o PCC saltou de 5 mil membros atuando só aqui em São Paulo para 40 mil membros, com ramificações em 28 países. Esse levantamento do Ministério Público aqui do estado de São Paulo. E a estimativa, Alan, é que o PCC movimente $2 bilhões por ano, cerca de R$10 bilhões. Ou seja, não estão conseguindo combater. O PCC só está crescendo. E indo para o Comando Vermelho, que surgiu, é mais velho que o PCC, né? Surgiu ali na década de 70, misturando presos políticos com presos comuns que estavam no presídio do Rio de Janeiro. Ele vem crescendo desde lá. Estimativas das Forças de Segurança do Rio é que a facção tem 30 mil membros. Então, o Comando Vermelho tem características diferentes do PCC. Tem lá o que o William conhece muito melhor. melhor que eu, que é o chamado ocupação de território, que é algo gravíssimo. O Comando Vermelho cobra a taxa do gás, cobra a taxa da energia, cobra a taxa do telefone. É, se a pessoa comprar um botijão de gás que não é aliado ao Comando Vermelho em um aglomerado, em uma comunidade do Rio de Janeiro, a pessoa é perigoso morrer ou então é castigada de maneira severa. Na vida prática, eu gostei dessa separação do Pedro, separando a política da vida prática, na vida prática os governos estão falhando no combate a essas facções criminosas. Agora, na vida política, o bolsonarismo está comemorando essa decisão, mas o PT está indo no sentido contrário, não está gostando da ideia. Aqui em São Paulo, o mercado financeiro, conversando com pessoas, vendo a avaliação aqui, o mercado financeiro está preocupado, Alan, e algumas frentes políticas com uma possível interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil, ferindo a soberania nacional política e também podendo ter algumas ramificações aqui em outros aspectos, como no mercado financeiro. Há uma preocupação com isso.
Travasso, porque quando a gente fala em intervenção, não é necessariamente vir um monte de avião, de navio dos Estados Unidos e invadir o território. Essa questão financeira que o Mardelli falou, mas essa parte política é importante sim, mas a parte prática e o combate efetivamente ao crime organizado neste país, hein? Boa noite, Travasso.
Muito boa noite, Alan, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. O Flávio, tem 2 horas, ele publicou um vídeo que ele faz o questionamento na legenda, que é o seguinte: quer dizer que o Lula está revoltado comigo porque eu estou enfrentando